quarta-feira, 22 de março. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o nosso café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois que terminar nossa live, você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Vocês hoje estão comigo para a nossa dose reforçada de energia nessa super quarta. Na segunda-feira a gente falou sobre isso, né? Hoje o dia está sendo chamado de super quarta pela importância dos eventos até para as economias do país e do mundo. A gente tem primeiro o Federal Reserve, o Fed, como ele é chamado, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai anunciar sua decisão sobre a taxa básica de juros do país, da maior economia do mundo. Está todo mundo atento para saber se os Estados Unidos vão reduzir, manter ou subir os juros, né? Reduzir muito difícil nesse momento. E o problema é parecido com o do Brasil. No Brasil, a gente tem o Comitê de Política Monetária, o Copom, que vai se reunir para tratar da nossa taxa básica de juros, a Selic. Está em 13,75% desde agosto do ano passado. É a maior, uma das maiores taxas de juros reais do mundo, ou seja, quando você desconta a inflação, né? E eu vou explicar qual que é a relação desses eventos com o nosso mundo energético. A gente tinha até uma expectativa de que hoje, talvez o Copom, a gente não, né? O mercado chegou a ter essa expectativa de que o Copom hoje pudesse antecipar esse movimento, o início da queda dos juros no Brasil, por conta da situação econômica. Só que tudo indica que esse momento ele foi adiado, porque o próprio governo ontem anunciou que um evento que estava muito relacionado a isso, que aconteceria hoje, que é o anúncio do novo arcabouço fiscal, foi adiado para depois do retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de toda a sua comitiva gigantesca da viagem da China. Então, esse anúncio do arcabouço fiscal ficou para abril, e aí com isso, provavelmente esse momento aí do Copom tomar a decisão ficou um pouquinho mais para frente. Ontem, o Lula até disse que a regra fiscal tá pronta, mas que não precisa ter pressa, que o mercado financeiro tem muita pressa, não tem que atender essa pressa, mas os jornalistas especializados dizem que, na verdade, faltam alguns ajustes e esse adiamento foi necessário por conta disso. Sem uma sinalização do governo de como que vai ser o cenário fiscal, porque assim, o Copom, o que os especialistas falam? Ele precisa de um conforto para poder começar a redução da taxa de juros. Como está hoje, você não tem ainda uma situação fiscal confortável e nenhuma sinalização de que o governo vai se comportar nesse sentido. Então, por ser o Banco Central, ele tem a sua independência, ele tem a sua reputação a zelar, inclusive, e eles não vão atender essas pressões hoje, nesse momento. Seria uma sinalização da fragilidade. Então, poderia também ter um efeito até pior no mercado, que seria uma percepção de interferência estatal no Banco Central, etc. Esse cenário econômico, ele tem tudo a ver com o nosso momento atual do mercado de energia. O mercado de energia, ele é considerado mais resiliente, é um dos setores ali mais blindadinhos dentro da economia. Então, assim, muitos investidores, eles acabam se voltando para essas empresas nesse momento de crise. E aí, só que a gente tem vários setores dentro do setor, né? Por exemplo, a gente tem as transmissoras. Transmissão é um segmento que o risco está todo ligado à questão da construção, mas depois que os projetos ficam prontos, o risco é muito baixo. É só você manter a linha de transmissão disponível, que ela vai receber a sua receita e ela vai ser reajustada pela inflação. Então, não tem muito segredo. Muda, que, é claro, assim, que as próximas obras, né, os próximos leilões, provavelmente vão ter para as taxas de retorno ou vão ficar mais apertadas para os investidores, ou então eles vão exigir retornos maiores e isso significará deságios menores. Mas a gente já tem visto esse movimento nos últimos anos, né? A gente já teve deságios, a gente fala deságio pequeno, né? 30, 40% não é um deságio pequeno, mas é porque teve uma época que os juros estavam muito baixos, que os leilões de transmissão, os deságios eram todos acima de 50%, quase 60%. Então, assim, era uma situação atípica. Agora, já nos últimos anos, as empresas já começaram a botar um pé no freio, já prevendo toda essa questão, que ficaria mais caro construir os projetos. E aí o que a gente tem visto? As transmissoras estão conseguindo acessar o mercado de capitais em um momento que o mercado está bem fechado. Agora em fevereiro a Taesa levantou R$1 bilhão em debêntures. Agora a Isacetep vai emitir 550 milhões de reais em debêntures. Agora, a gente tem outras áreas dentro do setor de energia que são mais afetadas pelo cenário macro atual, por exemplo, geração e distribuição. E aí, a tendência nesse momento são as fusões e aquisições. Tá todo mundo buscando um parceiro de capital para investir, ir ao mercado de capitais, levantar dívida, assim tá mais caro, né? Então, o que que você faz? Você tenta buscar outras alternativas. Na semana passada, a Eneva admitiu que está buscando um parceiro para comprar uma participação na sua carteira de renováveis, que foi ali o resultado da aquisição da Focus, em 2021. Agora ela quer desenvolver mais de 2 gigas em novos projetos de geração renovável. Ela comprou muita coisa no ano passado, nos últimos anos, na verdade, a alavancagem cresceu, e aí eles estão buscando um parceiro. O Valor Econômico, ele trouxe hoje uma matéria, que é a manchete do jornal, muito legal, sobre esse movimento, e fala ali que as fusões e aquisições de ativos podem atingir até 30 bilhões de reais. E aí eles citam alguns casos, eles fizeram como se fosse um compilado de ativos à venda para chegar nesse valor, e tem muita coisa que a gente nem sabe que está à venda. Ali na reportagem eles citaram a Eneva, citaram também a Enel, que ano passado vendeu a distribuidora de Goiás para Equatorial e anunciou que iria vender a sua distribuidora do Ceará. O Valor Econômico, ele fala ali que a empresa deve custar entre 8 e 6 bilhões de reais, sem incluir a dívida da empresa. É um valor que é o que está circulando mesmo no mercado. E aí, no caso da Enel, a prioridade está nas distribuidoras do Rio de São Paulo, que precisam de investimentos caros, também na sua carteira de renováveis. Aí, o Valor, ele citou outros ativos à venda, que também já foram noticiados. Por exemplo, a carteira da Brookfield de renováveis, que é a Ilera Renováveis, aquela empresa. A EDF e a Atlas estão buscando também vendas de ativos. Tem muita gente fazendo isso, que é uma forma de talvez você reciclar capital para investir em novos projetos. E aí, a economia entra como uma componente muito forte. Por quê? A gente tem uma tendência hoje, futura, de preços de energia de baixa. A gente tem uma sobra de projetos. Todo dia a gente fala aqui, né? E vocês podem ver nos noticiários. Todo dia tem projeto novo saindo, ou então tentando sair, tá todo mundo tentando viabilizar. Então, tudo isso acaba fazendo aquela questão de equilíbrio de oferta e demanda. Se tem muita geração, pouco consumo, o preço cai. Além de tudo, a gente tem uma incerteza em relação ao crescimento da economia. A gente tem essa relação de elasticidade entre o PIB e o consumo de energia. Se o PIB não cresce, o consumo também patina, e aí fica cada vez mais difícil você viabilizar esses novos projetos de geração. Como que eles estão saindo? Eles estão saindo para substituir geração, consumo fóssil ou consumo sem carimbo de energia renovável, pelo consumo de energia renovável. Então, o pessoal que está no Mercado Livre, as empresas que têm possibilidade de escolher, né, de quem compra energia, vão lá, compram de um projeto renovável. Fecha um PPA ali, de um contrato de compra de energia de longo prazo, né? O jargão do setor PPA. E aí deixa de consumir essa energia que já está existente no sistema. E aí ela continua sobrando, e aí o efeito é mais ainda efeito de pressão nos preços para baixo. Os empreendedores, eles fazem de tudo para poder parar de pé os projetos, porque tem muito projeto que precisa sair, os retornos da galera dependem disso. E aí a gente tem todos os modelos, aí a gente tem a autoprodução por equiparação, que é o modelo que o empreendedor, ele vende uma participação do projeto de geração para o consumidor, ele vira um sócio, aí ele tem as vantagens. Você combina isso com os descontos na rede de transmissão, nas tarifas de transmissão e distribuição, que são pagas tanto pelo gerador quanto pelo consumidor. A gente tem vários arranjos que são buscados para poder melhorar a rentabilidade dos projetos. Eu vi um relatório recente do UBS, olha, eu confundi nos bancos suíços, né? Um compra o outro. Enfim, é um relatório recente do Banco Suíço UBS. Ele mantinha o preço-alvo das ações da Eletrobras em R$ 70. Mas ele apontava que se os preços de energia de longo prazo ficassem em torno de R$ 100 por megawatt-hora, o preço poderia cair, o preço da ação da Eletrobras poderia cair para R$ 32, uma diferença muito grande que ilustra muito como que essa questão dos preços futuros de energia afetam hoje o preço dos ativos. E aí, antes de voltar para a nossa fala mais de economia, só queria fazer um parênteses aqui, porque eu falei de Eletrobras. E ontem o presidente Lula, ele deu uma entrevista para o portal Brasil 247. É um veículo muito conhecido por falar com a base do PT, com a base do presidente Lula. E ele disse ali que a Eletrobras, ela vai voltar a ser uma estatal. A fala do presidente, ela tem um peso muito grande, obviamente. Ainda mais quando ele fala para sua base, atendendo um pleito da sua base. Mas os especialistas, eles continuam dizendo que seria muito difícil esse cenário, porque quando a Eletrobras foi privatizada, foram incluídas algumas cláusulas ali que dificultam essa retomada estatal. E assim, se as regras forem seguidas certinho, que é o que a gente espera, né? O governo teria que desembolsar um valor muito alto para comprar a Eletrobras. E considerando tudo isso que a gente acabou de falar, até as perspectivas futuras delas são um pouco incertas. O governo não tem dinheiro, a gente tem uma crise fiscal bem consolidada no país, então fica muito difícil pensar nisso. Agora, o que o jornal Globo disse é que a Casa Civil e a Advocacia Geral da União, a AGU, elas estão preparando uma ofensiva jurídica para mudar o estatuto da Eletrobras e pelo menos garantir um poder maior para a União na empresa. E eles estão trabalhando numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a sigla ADI. Ela vai ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal, então é mais um ponto para a gente ficar de olho. Agora, voltando, encerrando os nossos parênteses da Eletrobras e voltando em falar em alternativas para aumentar a rentabilidade dos projetos, a gente vai falar um pouquinho da agenda do dia, que hoje a Neoenergia ela vai fazer um evento bem grande para lançar o seu primeiro complexo de geração associada das fontes solar e eólica lá na Paraíba. É o complexo Chafariz, que tem 471,2 megawatts de potência, 15 parques eólicos e 136 geradores fotovoltaicos. E a grande vantagem aí é que essas fontes são complementares. Essa regra para projetos híbridos ou associados, ela foi regulamentada pela ANEEL faz pouco tempo, e aí esse é o primeiro grande projeto a entrar em operação já dentro da regra. Que ele garante? O gerador ele pode contratar um único acesso à transmissão. No caso, é um MUST, que é um palavrão que eu acho engraçado até do setor, que é montante de uso do sistema de transmissão. Você contrata esse montante único e ele vai ser usado para os dois projetos. E aí, como em geral venta mais à noite, se não tivesse esse projeto associado, a Neoenergia ia ter que contratar uma transmissão separada para eólica e uma para solar. E aí ia ventar à noite, de dia a rede ia ficar ociosa, e o contrário também quando tivesse de dia, né? Tem sol, não tem vento, a rede também ficaria ociosa. Dessa forma você aumenta a eficiência dos projetos. E aí com isso, obviamente, o empreendedor consegue ter uma margem maior para negociar o preço da energia com o seu consumidor, mantém essa taxa de retorno, os investimentos saem do papel. Esse é o primeiro grande projeto que está sendo inaugurado desse tipo no Brasil, já falei, a regra é recente. E aí o evento, ele vai ter a presença do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o presidente Lula, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, muitas autoridades locais, executivos da Neoenergia. E para vocês terem uma noção assim do tamanho do evento, a nossa colega Natália Bezutti, ela tá lá, né? Ela foi a convite da Neoenergia. E ela contou que tem 95 jornalistas cadastrados para participar da coletiva que vai ter. Então, assim, é muita coisa, vai ter muita gente. A gente está esperando para ver as notícias de hoje ao longo do dia aí no site da Megawatt. E aí, ainda na agenda de hoje, né? A gente tem também agora às 9 horas. A teleconferência dos resultados da Copel, a estatal paranaense, ela informou os resultados dela ontem. Ela teve um lucro líquido de 623,5 milhões de reais, um aumento de 57,4% na comparação anual. E o que que significa isso? Daqui a pouquinho você entra na Megawatt que você vai entender que a gente está na teleconferência e a gente vai explicar direitinho esse número. E depois, às 11, a gente tem uma teleconferência, vamos acompanhar, da Vibra, que também divulgou os resultados do quarto trimestre e de 2022 ontem. À noite, ela teve um lucro de 555 milhões nos últimos 3 meses do ano. Isso foi uma retração de 44,8%. Os detalhes estão numa reportagem na Megawatt. E também a gente vai acompanhar a teleconferência para explicar direitinho para vocês. Às 11, na verdade, o meu convite para todos é que vocês não percam o evento da Megawatt, que a gente está aí falando tanto dessa relação, né, de desempenhos da economia com a nossa bolha da energia, e o nosso evento vai falar justamente sobre isso. O nosso webinar, ele vai discutir a energia no centro do debate econômico. É mais um aquecimento do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, que acontece no Rio nos dias 13 e 14 de abril. Hoje, às 11 horas, então, vai ser no canal do YouTube da Megawatt. Eu vou estar lá para mediar o debate entre a Agnes da Costa, que é a diretora da ANEEL, a Elbe Ganum, que é presidente da Abeólica, e a Paula Dalbelo, que é Country Manager da EDP Renováveis no Brasil. Vai ser um papo bem legal, a gente tem muita coisa para falar, novas tecnologias, enfim. E a gente sempre lembra que a empresa de pesquisa energética, a IPE, ela estima que vão ser necessários mais de 3 trilhões, não bilhões, trilhões de reais em investimentos no setor de energia brasileiro nos próximos 10 anos. Tudo isso se o PIB crescer o planejado 2,1% ao ano, PIB per capita. Esses números, eles destacam essa importância que o setor de energia tem para a economia e, na verdade, é quase um ovo ou a galinha, porque, assim, sem energia a preços competitivos, a economia não consegue crescer. A indústria, ela precisa de uma energia competitiva, os serviços precisam. A gente viu, quando teve toda aquela crise da bandeira vermelha, crise hídrica, como que isso afeta mesmo o desempenho da economia. Agora, sem crescimento econômico, a carga não muda. Sem crescimento econômico, a gente não consegue viabilizar novos projetos de geração de energia. A gente não, não. Isso desaquece a economia também. Então, são coisas que têm que andar juntas e por isso que essa discussão é tão importante. Então, é isso, gente. Espero vocês daqui a pouco acompanhando a gente nesse papo. E ao longo do dia, fiquem de olho na Megawatt, que a gente vai ter muita atualização. Até amanhã, pessoal.